DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora e ao meu lado no estúdio está a Cristina Kripal, que apresenta agora as notícias.
Segundo o mediador oficial das Nações Unidas para a Síria, Lakhdar Brahimi, representantes do governo de Damasco e da oposição daquele país concordaram em encontrar-se amanhã sábado numa sala para as negociações de paz que decorrem em Genebra, na Suíça. Trata-se, ou tratar-se-ia, das primeiras negociações diretas entre os dois lados em conflito. O acordo ocorreu após a designação de Hadi al-Bahra como chefe da oposição para as negociações com o governo sírio e depois da delegação governamental de Damasco ter ameaçado com a sua retirada das conversações. Pelo menos 6 pessoas morreram hoje na capital egípcia Cairo e 100 ficaram feridas em vários atentados à bomba. Além disso, tanto no Cairo como noutras cidades, ocorreram confrontos violentos entre adeptos do ex-presidente Mohamed Mursi e as forças de ordem. O Egito celebra amanhã o 3º aniversário da revolução contra o ex-chefe de Estado Hosni Mubarak. O Parlamento da Tunísia chegou hoje a acordo sobre uma nova Constituição que deverá colocar ponto final no impasse político de muitos meses e preparar o caminho para eleições no final do ano. O documento, que necessita da aprovação de uma maioria de 2/3 dos deputados, irá a voto amanhã. O Partido Moderado Islâmico no governo, a Ennahda, terá feito uma série de concessões, incluindo a omissão de referências à lei islâmica. A Constituição garante ainda a liberdade de religião, encarrega ao Estado de proteger as mulheres da violência e garante a representação igual a homens e mulheres em instituições democráticas, um marco no mundo árabe. O Programa Alimentar Mundial PAM afirmou hoje que foi roubada no Sudão do Sul ajuda das Nações Unidas que teria dado para alimentar mais de 220 mil pessoas durante o mês. A porta-voz do programa, Elizabeth Barris, disse que o saque das reservas de alimentos são uma das principais preocupações, tendo levado à perda de 3.700 toneladas de comida. O Sudão do Sul, independente desde 2011, é palco de confrontos desde 15 de dezembro entre partidários do governo e rebeldes e milícias étnicas. Na quinta-feira foi assinado um cessar-fogo, mas hoje os rebeldes acusaram o exército de os atacar, embora os militares o neguem. Um tema a desenvolver no Jornal da Noite após o noticiário. O corpo de Albano Shimue, o delegado da Renamo desaparecido há 2 semanas no distrito de Nyamatanda, Sofala, no centro de Moçambique, foi hoje encontrado numa mata, disse a agência portuguesa de notícias Lusa Fonte Familiar. O Shimue desapareceu em 7 de janeiro, quando foi levado por 2 homens que se juntaram a outros 8 que o esperavam numa viatura. O advogado e deputado Otávio Lopes foi hoje eleito novo líder do grupo parlamentar do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, ou PAIGC, partido com a maior representação na Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. Lopes obteve 39 votos dos 67 membros da bancada. Os deputados que elegeram o novo líder acusam o até aqui presidente do grupo parlamentar, Rui Diante Sousa, de maus procedimentos perante os interesses do partido. Diante Sousa afirma continuar em funções por não reconhecer a votação de sexta-feira. A Marinha de Guerra angolana continua a efetuar buscas para tentar encontrar o navio-tanque Kerala, presumivelmente sequestrado por piratas marítimos, disse hoje a agência de notícias portuguesa Lusa, o porta-voz da instituição, capitão Augusto Alfredo. O Kerala, com um pavilhão liberiano e propriedade da empresa grega Danacom, foi fretado pela petrolífera angolana Sonangol, que confirmou o desaparecimento do navio-tanque. A Comissão Europeia está disponível para apoiar Portugal se o país optar por um programa cautelar após o fim do programa de resgate, disse hoje o comissário dos Assuntos Económicos, Olli Rehn, numa entrevista ao diário norte-americano Wall Street Journal. O acesso a uma linha de crédito cautelar é uma das possibilidades a que Portugal pode recorrer caso se agravem as condições de financiamento ou as receitas fiquem aquém do esperado, no fim do programa de assistência financeira previsto para meados de 2014. O presidente ucraniano Viktor Yanukovych prometeu nesta sexta-feira reformar o governo e introduzir mudanças no polémico pacote de leis que restringem o direito de reunião e endurecem as penas por manifestações ilegais. Estas leis foram promulgadas há poucos dias, levando a um agravamento dos protestos anti-governo que culminaram na morte de vários manifestantes. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite com Maria João Pinto.
DW Jornal da Noite.
E nos destaques desta sexta-feira, dia 24 de janeiro de 2014, observadores têm reservas quanto ao acordo de cessar-fogo no Sudão do Sul. Apelos da nova presidente de transição não acalmam violência na República Centro-Africana e a oposição angolana saúda discurso de despedida do ex-primeiro-ministro Lopo do Nascimento, figura histórica do MPLA. Saiba mais já a seguir. As conversações em Addis Abeba, capital da Etiópia, entre as duas partes em conflito no Sudão do Sul, resultaram finalmente num acordo de cessar-fogo. Os representantes do presidente Salva Kiir e do seu rival e ex-vice-presidente Riek Machar parecem ter encontrado a fórmula para acabar com mais de um mês de violentos combates no país. Foram precisas muitas semanas de agitadas negociações na capital etíope e a mediação da organização regional, a IGAD, para que este acordo de 7 páginas fosse conseguido. Um acordo considerado de forma unânime o primeiro passo crucial, mesmo que os observadores e os signatários do documento tenham algumas reservas. António Rocha.
Na verdade, segundo vários analistas, o cessar-fogo assinado pelos beligerantes no Sudão do Sul não garante que a crise terminou, principalmente quando se sabe que a aplicação do acordo no terreno será difícil, bem como a reconciliação entre as comunidades que há bem pouco tempo se confrontavam de forma violenta. Mas o certo é que as duas partes se engajaram a renunciar a qualquer tipo de ação militar ou confronto suscetível de pôr em causa o processo de paz iniciado. Também decidiram que os combatentes dos dois lados terão que respeitar o acordo seguido de uma retirada progressiva dos seus homens armados das zonas de conflito. Por outro lado, ficou acordado que os dois campos irão proteger os civis e garantir o acesso da ajuda humanitária à população. E, para controlar o respeito do cessar-fogo, um mecanismo de vigilância e de verificação foi criado e será dirigido pela IGAD, Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento, o Bloco Regional Mediador da África Oriental, na crise do Sudão do Sul. Sayoum Mesfin, o mediador da IGAD, lembrou aos microfones da DW África que, muitas vezes, fazer a paz é mais complicado que fazer a guerra.
The process will be turbulent.
O processo de paz será complicado, imprevisível e delicado. O Sudão do Sul viveu uma luta longa e amarga para conseguir a sua independência. Milhões de pessoas sacrificaram a sua própria vida para atingir este objetivo. É também justo que seja agora um diálogo nacional realmente inclusivo, que não deixe ninguém de fora. A IGAD e a União Africana trabalham juntos com a comunidade internacional para ajudar os sul-sudaneses. Não vamos abandonar-vos enquanto a situação não se estabilizar.
Mas muitos especialistas advertem que o conflito desencadeado por um confronto em meados de dezembro entre grupos políticos rivais do exército sul-sudanês poderá rapidamente escapar ao controle dos dirigentes políticos. Daí que, logo após a assinatura do acordo, o representante da delegação governamental de Juba, Nial Deng Nial, tenha mostrado o seu ceticismo.
Não tenhamos ilusões. A aplicação deste acordo não será fácil. O exército do SPLA é capaz de assegurar o respeito do acordo pelos seus homens. E prometemos uma total cooperação com o mecanismo de controle e verificação. Na verdade, o que nos preocupa é a capacidade real dos grupos rebeldes, constituídos por civis armados que não estão habituados à disciplina militar, para acabarem com os combates quando as ordens são dadas.
O governo de Juba apelou à IGAD e à comunidade internacional para controlarem o respeito do acordo por parte do campo adversário, que esteve representado em Addis Abeba por Mabior Garang de Mabior, porta-voz de Riek Machar. Também, aos microfones da DW África, Mabior fala sobre os compromissos aceitos pelos rebeldes.
Inicialmente, queríamos que o presidente aceitasse libertar imediatamente os nossos camaradas presos, mas não conseguimos impor esta exigência. Em qualquer negociação, nunca se consegue 100% das exigências, mas podemos viver com este acordo.
Observadores afirmam que, apesar deste acordo, as querelas entre o presidente Salva Kiir e o seu ex-vice-presidente, Riek Machar, sem dúvida não serão solucionadas por um documento e nem as tensões étnicas entre os Nuers e os Dinkas, que esta rivalidade política e pessoal reavivou. António Rocha, DW.
E lançamos agora a habitual pergunta do dia. Como ouvimos, o governo do Sudão do Sul e os rebeldes assinaram um acordo de cessar-fogo que prevê o fim das hostilidades, mas os especialistas encaram aquilo que classificam como um primeiro passo crucial com algumas reservas. E nós perguntamos-lhe, acha que este acordo será respeitado e abrirá portas ao diálogo no Sudão do Sul? Já sabe, pode responder através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
Mortes, pilhagens, represálias. A violência continua na República Centro-Africana. Os apelos para um cessar-fogo, lançados por Catherine Zamba Panza, que prestou juramento na quarta-feira como presidente de transição, não tiveram até agora um eco favorável. Enquanto isso, Panza desenvolve esforços para encontrar um chefe do governo. É novamente António Rocha que nos traz mais informação.
Os centro-africanos e observadores nacionais e internacionais aguardam com uma certa ansiedade a escolha da presidente da transição, Catherine Zamba Panza, do nome da pessoa que vai ocupar as novas funções de primeiro-ministro da República Centro-Africana. Com as consultas a decorrerem num bom ritmo, várias fontes prognosticam que o futuro primeiro-ministro, logo depois de ser nomeado e formada a sua equipa governamental, começará imediatamente a trabalhar com vista à pacificação do país. Guy Simplicé Kodegé é o porta-voz na presidência da transição e já fala dos critérios para a escolha do primeiro-ministro e sobre o seu processo.
São critérios que se baseiam na competência e a personalidade escolhida terá a total confiança da comunidade nacional e internacional. As diferentes entidades que compõem as forças vivas da nação farão propostas que serão analisadas pela presidente de transição, que em seguida fará a sua escolha. O plano de ação já foi elaborado com base numa equipe a ser constituída por 18 membros, cuja tarefa será implementar a ação governamental.
A prioridade da nova equipa governamental será a pacificação da República Centro-Africana e o início de um processo de reconciliação nacional. Mas enquanto prosseguem as discussões políticas, no terreno, soldados franceses e da MISCA, a Missão Africana de Manutenção da Paz, tentam manter a segurança da população civil, nomeadamente na capital Bangui. Essas operações, contudo, não têm impedido as pilhagens e vários atos de violência. Na presidência, tudo indica que existe uma grande atividade no sentido da entrada em contato com as milícias anti-Balaka e Seleka para que deponham as armas, uma iniciativa que vem na sequência de um apelo lançado pela presidente de transição, Catherine Zamba Panza.
Sou a presidente de todos os centro-africanos e por isso lanço um apelo aos anti-Balaka para que adiram às minhas novas funções, entregando as suas armas. Aos ex-Seleka também que deponham as armas. Só assim poderemos trabalhar na reconstrução do nosso país.
Entretanto, a continuação da violência agrava principalmente a situação humanitária já crítica no país. Segundo as organizações humanitárias na República Centro-Africana, uma grande parte da população necessita urgentemente de várias ajudas. Milhares de pessoas encontram-se refugiadas nos campos onde o acesso à água potável e aos serviços básicos escasseiam grandemente. Só em Bangui, a capital, estarão 400 mil deslocados. Outros que fugiram para a floresta temem regressar aos seus lares devido à insegurança que ainda reina no país, apesar da entrada em função da presidente da transição. Uma insegurança que torna difícil o encaminhamento e a distribuição da ajuda humanitária, principalmente nas regiões do interior do país. António Rocha, DW.
DW. Voz da Alemanha.
A saída do Parlamento do antigo dirigente do MPLA, Lopo do Nascimento, é um render da guarda de alguém com autoridade moral e intelectual. As palavras do deputado do Movimento Popular de Libertação de Angola, João Pinto, esta sexta-feira, seguem-se ao anúncio da retirada da vida política ativa do antigo primeiro-ministro angolano por razões particulares e juntam-se às vozes da oposição que já saudaram o discurso de despedida do dirigente histórico do MPLA. Lopo do Nascimento é uma figura e uma referência histórica do partido no poder em Angola. Foi primeiro-ministro entre 11 de novembro de 1975, o primeiro dia de independência, e 9 de dezembro de 1978. Entre 91 e 92, foi ministro da Administração do Território e, no plano partidário, em 93, ocupou o cargo de secretário-geral do MPLA. Na sua mensagem de agradecimento e despedida do Parlamento esta quinta-feira, Lopo do Nascimento, de 71 anos, foi interrompido com palmas dos deputados da oposição em três momentos da intervenção, tendo afirmado que a nação não é de nenhum partido, mas sim obra de todos e pertence a todos. Em declarações à agência Lusa, Alcides Sacala, deputado e porta-voz da União Nacional para a Independência Total de Angola, a UNITA, salientou esta ideia de inclusão do discurso de Lopo do Nascimento.
Pelo seu discurso, ele deixa pistas muito importantes, sobretudo a ideia da construção da nação angolana, uma nação inclusiva, e sobretudo deixa um recado também importante para a juventude. Portanto, a juventude devia ter uma postura diferente, por outras palavras, para a construção desta sociedade que ele pensa que devia ser inclusiva.
Abrir portas a um novo debate pode ser outra das ideias contidas no discurso de despedida de Lopo do Nascimento, na opinião de Alcides Sacala.
Pode-se entender para Lopo que ainda a nação não está construída, né? Por outras palavras, é preciso construir a nação. Portanto, é uma mensagem que nós achamos oportuna nas circunstâncias atuais do nosso país e ela pode representar o início de um debate novo. Se houver esta vontade de querermos construir uma sociedade mais justa, reconciliada e democrática.
O também deputado e porta-voz da coligação Convergência Ampla de Salvação de Angola, a Casa CE, Lindo Bernardo Tito, disse à Lusa que o dirigente histórico do MPLA fez um pronunciamento que representa a sua estatura política e aquilo que exatamente pensa sobre Angola.
Lopo do Nascimento deu uma lição a uma coabitação harmoniosa e inclusiva de todos os angolanos. Foi uma lição que, para mim pessoalmente, para todos que estão na casa, estará presente em todas as nossas ações políticas.
Alcides Sacala e Bernardo Tito coincidem na ideia de que as palavras de Lopo do Nascimento foram dirigidas ao MPLA, com o porta-voz da UNITA a considerar que vão dar expressão a um debate no seio do partido no poder. Bernardo Tito, da Casa CE, considera que a intervenção do ex-dirigente foi sobretudo dirigida para o interior do seu partido.
Porque ele fez a leitura de que a responsabilidade agora e no passado recaía no seu próprio partido. Seu país está na situação em que está, seu país é um país de exclusão, em que o cartão do militante fala muito mais alto, a responsabilidade é do seu próprio partido. E daí que ele disse ao seu próprio partido, temos de mudar para termos um país inclusivo. E temos de fazer tudo para que os outros angolanos que não se revêem no nosso partido se sintam angolanos e que estejam integrados dentro desse país comum.
O secretário-geral do MPLA já adiantou que o antigo primeiro-ministro Lopo do Nascimento anunciou o abandono da política devido a incompatibilidades de funções. Dino Matrosse, que se escusou a fazer outros comentários ao discurso de despedida feito na quinta-feira no Parlamento por Lopo do Nascimento, acrescentou que o dirigente histórico do partido no poder em Angola tomou a decisão de ir tratar da sua vida empresarial.
Leia mais sobre temas africanos na nossa página otimizada para telemóveis. www.dw.de/móvel. Móvel sem acento no O.
são apenas uma mão cheia, mas podem representar um perigo para a Europa. Jovens europeus que partem para combater na guerra civil da Síria e muitas vezes regressam radicalizados. São potenciais terroristas que poderiam levar a cabo atentados ou fundar redes islâmicas fundamentalistas. Este foi um tema da Conferência do Conselho de Ministros Europeus da Administração Interna, que decorreu nesta sexta-feira, 24 de janeiro, em Atenas, capital da Grécia. Cristina Kripal com os pormenores.
Segundo o ministro alemão do Interior, Thomas de Maizière, este é um problema também para as autoridades alemãs.
Constatamos que é um fenómeno que abrange muitos Estados europeus, também a Alemanha. Daqui partiram 270 jovens para a Síria no ano passado. Nós não queremos que pessoas da Alemanha participem na guerra civil síria. E, sobretudo, não queremos que regressem e cometam atentados.
De Maizière apelou aos familiares e amigos destes jovens para que abram os olhos e reconheçam a tempo quem corre o risco de se radicalizar. Neste âmbito, a Comissão Europeia lançou o seu próprio programa destinado a identificar os focos extremistas nos Estados-membros da União Europeia. O objetivo é subtrair os jovens a influências nocivas e integrá-los na sociedade. Mas o ministro alemão quer mais.
Perante a abertura das nossas fronteiras e a possibilidade de as atravessar de carro, temos que identificar as vias pelas quais passam as informações, para o que necessitamos da cooperação dos serviços secretos, por vezes tão desprezados ultimamente, o que representa um perigo para a Alemanha e a Europa. Precisamos de acordos que facilitem a extradição e, sobretudo, precisamos de uma União Europeia que funcione.
Muitos governos europeus consideram que os jovens que regressam radicalizados dos combates na Síria não são a única ameaça. Para estes, todos os refugiados sírios são um problema em potência. Por isso, a Europa recebeu tão poucos refugiados até agora, pelo menos quando se tem em conta as massas de refugiados nos campos de países vizinhos da Síria, como a Jordânia, o Líbano ou a Turquia. Mas antes de tudo, diz o ministro alemão, é preciso uma solução para o conflito. De Maizière deposita as esperanças nas negociações de paz em curso em Genebra, na Suíça.
Em seguida, devemos ajudar os países vizinhos da Síria que sofrem muito. É uma obrigação da Europa prestar-lhes assistência. A Alemanha decidiu receber 10 mil refugiados sírios. Esperamos que os outros países sigam este exemplo.
Indiretamente, a Comissária Europeia para os Assuntos Internos, Cecília Malmström, secundou o ministro alemão ao ser interrogada por uma jornalista grega que lhe perguntava como a Europa seria capaz de controlar a enorme quantidade de refugiados sírios.
Não existe uma enorme quantidade de refugiados sírios. Muito poucas pessoas da Síria chegam à Europa, comparadas às 3 milhões que tiveram que abandonar o seu país. E dos poucos que chegaram, a maioria está na Alemanha e na Suécia.
A responsável lembrou ainda que a comissão que representa todos os dias tenta ajudar a Grécia a sair da crise em que se encontra. E não deixou de aludir às acusações de que as autoridades gregas têm um comportamento desumano em relação a requerentes a asilo, exigindo da Grécia que haja de acordo com as normas europeias. Cristina Kripal, DW.
DW. Revista de Imprensa.
Esta semana, vários temas africanos surgiram nas páginas dos meios de comunicação alemães. A maior participação militar da Europa em África ganhou grande destaque. Acompanhe uma compilação do que se falou sobre o continente africano durante a última semana na imprensa alemã, com Cristiane Vieira Teixeira.
O Frankfurter Allgemeine Zeitung traz uma série de reportagens sobre a aproximação entre a Alemanha e França. Em sua página na internet, um vídeo revela como será a maior participação militar da União Europeia em África, em especial na República Centro-Africana e no Mali. O vídeo relembra a missão da França no Mali, destaca o contributo alemão na formação de soldados, que será agora reforçado, e o apoio da Alemanha na RCA. O vídeo traz declarações declarações da chanceler alemã Angela Merkel, do ministro dos Negócios Estrangeiros, Frank-Walter Steinmeier, e também da ministra da Defesa, Ursula von der Leyen. A reportagem termina com Wolfgang Gerke, porta-voz do partido Die Linke, ou A Esquerda, que é contra o novo conceito militar conjunto de França e Alemanha. Numa outra reportagem, o jornal baseou-se em informações da agência France Presse para relatar o acordo entre as partes em conflito no Sudão do Sul, assinado nesta quinta-feira em Addis Abeba, capital da Etiópia. O governo do presidente Riek Machar teria concordado em libertar 11 presos, uma exigência dos rebeldes para o cessar-fogo. Também o Der Tagesspiegel focou o acordo que prevê o calar das armas no Sudão do Sul. A notícia é curta. Após confrontos prolongados, as partes em conflito assinaram um cessar-fogo no Sudão do Sul, escreve o jornalista e completa. Dentro de 24 horas, as batalhas devem ser encerradas, segundo o documento. Também a revista Der Spiegel reportou sobre a maior participação militar da União Europeia em África. Num comentário, o jornalista Gregor Peter Schmitz, de Bruxelas, revela considerar a decisão da Alemanha de reforçar a participação militar da UE em África tardia, uma vez que a França já sustenta a política militar externa da Europa praticamente sozinha. No texto, o comentarista se pergunta se ainda é possível se confiar na França, um país que se recusa a fazer reformas necessárias e cujo presidente François Hollande é manchete da mídia local devido a seu suposto novo caso amoroso. Também o envolvimento na política internacional é enumerado, da coordenação da ação na Líbia à presença no Mali e agora na República Centro-Africana. O texto encerra com a constatação de que a recente troca no Ministério do Exterior alemão seria um divisor de águas para a política militar alemã, uma vez que o ex-ministro Guido Westerwelle teria propagado uma cultura de contenção militar, ao contrário de seu sucessor, Frank-Walter Steinmeier. Já o jornal Neue Zürcher Zeitung destacou a greve nas minas da África do Sul. Segundo o jornal, mais de 80 mil trabalhadores teriam suspendido as atividades. A reportagem revela que a África do Sul passa por um momento de fraqueza econômica. O Fundo Monetário Internacional, FMI, teria baixado a previsão de crescimento do país de 2,9% para 2,8%. O governo teria se manifestado contra uma nova onda de greves. E o Berliner Zeitung trouxe ainda uma notícia sobre o início do julgamento de um suspeito de pirataria na Alemanha. Os advogados de defesa pediram o encerramento do processo que decorre em Osnabrück, acusando a polícia estadual e os promotores de não terem divulgado fontes de informação que consideram duvidosas. O réu é acusado de ter sequestrado no Largo do Corno de África em 2010 o navio Marida Margherita e de ter abusado da tripulação por quase 8 meses. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E nesta emissão perguntámos-lhe se acha que o acordo de cessar-fogo será respeitado no Sudão do Sul. Cristina Carripel dá-nos a conhecer as respostas.
César de Nampula, em Moçambique, escreve-nos: o acordo de paz no Sudão do Sul é bem-vindo, porém todos os envolvidos devem comprometer-se em respeitar o acordo. A região sul do Sudão precisa de apoio internacional para manter e desenvolver o acordo. Esta é a opinião de Abreu Vasco, de Maputo, em Moçambique. E Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, escreve-nos: este acordo fundamental é fundamental para resolver a crise e o novo presidente deve trabalhar neste sentido. Saliu Sanya Kandé, igualmente da Guiné-Bissau, diz: acho que depende das partes que deviam abdicar dos seus interesses. China Nabamba, em Bissau, envia-nos a seguinte mensagem: será respeitado se não houver mãos invisíveis externas. Adnilson Plínio Mendes, da Guiné-Bissau: o conflito que se avista no Sudão do Sul, que é um país recém-nascido, mostra mais uma vez a incapacidade dos governantes africanos. E Kalilo Mané, em Fulacunda, também na Guiné-Bissau, diz-nos: acho que sim, desde que consigam assinar este acordo, que é muito importante para conseguir a paz por vias pacíficas. Espero que esta seja uma realidade nesta região onde o povo está sofrendo. Garang, de Manique, em Moçambique, escreve-nos: eu penso que os rebeldes não irão respeitar o cessar-fogo. A rebelião sudanesa já dura. Tivemos também várias respostas no Facebook, mas eu temo que o nosso tempo esteja a terminar. Não é verdade, Maria João?
É verdade, Cristina. Obrigada pelas mensagens e obrigada também a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da noite. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos amanhã de manhã. Até lá, tenha uma boa noite. Bom fim de semana.